Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. O Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço, está no ar com as manchetes que serão notícia para esta quinta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo faz 2-0 no Inter e abre ótima vantagem para o jogo de volta semana que vem pela Libertadores em Porto Alegre. São Paulo vence o Furacão em Curitiba e chega ao grupo dos 4 primeiros do Brasileirão. Vôlei brasileiro e sua preparação. Inter acredita na virada diante do Flamengo na próxima quarta-feira. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui com FM Nacional 96,1, Nacional Brasília M 980, Rio 1130M, Nacional Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, você no Rádio Sat através da Parabólica e você que está na página da EBC, no aplicativo em radios.ebc.com.br, com apresentação e produção de André Luiz Mendes. Se prepare aí que está chegando e quentíssimo nesta quinta-feira, o seu Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê se a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E para começar é hora de opinião.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que sabe o que diz.
O Flamengo conquistou ontem uma excelente vitória no Maracanã. Venceu o Internacional pelo placar de 2-0, dois gols do atacante Bruno Henrique. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo que o Inter, entrou com uma postura bem defensiva, jogando com duas linhas, uma de quatro, uma de cinco, apenas com um atacante na frente, o Paulo Guerreiro. E o Flamengo no primeiro tempo já era para ter terminado o primeiro tempo com um placar favorável. Marcelo Lomba fez pelo menos quatro defesas, enquanto o Internacional só foi dar o seu primeiro chute no gol aos 40 minutos do primeiro tempo. O goleiro do Flamengo, Diego Alves, não fez uma defesa, não só no primeiro tempo, como também no jogo inteiro. E o Flamengo, no segundo tempo, teve uma mexida, o Gerson entrou no lugar do Arrascaeta, que teve uma indisposição, saiu, e o time cresceu de produção no segundo tempo, e acabou fazendo dois gols em 4 minutos. Primeiro aos 30 minutos, e o segundo aos 34. Aí o Inter foi pro jogo. E o Flamengo teve a chance de fazer o terceiro gol, com o Gabriel perdendo um gol incrível, com um gol vazio, furou. Mas o Inter também teve a sua chance de fazer o gol, o que mudaria totalmente o panorama do jogo da volta. O Nico Lopes perdeu um gol incrível, ele, de frente do goleiro Diego Alves, conseguiu jogar para fora. E o Flamengo conseguiu uma vitória por 2-0, que dá uma tranquilidade maior. Se vence por 2-1, uma vitória de 1-0 do Inter, dava classificação para o Inter, para as quartas de final. Com esse resultado de 2-0, o Flamengo joga por 3 resultados quarta-feira que vem. Ele pode perder por um gol de diferença, ele pode empatar e, evidentemente, vencer, que ele elimina o Inter. O Inter agora, para eliminar o Flamengo, ele tem que vencer por 2 gols de diferença no tempo normal para levar a decisão por pênaltis, ou vencer por 3 gols, aí elimina direto o Flamengo. Um elenco que o Flamengo tem, com a qualidade ofensiva do Flamengo, que nos últimos 3 jogos ele fez 9 gols, 3 contra o Grêmio, 4 contra o Vasco e 2 contra o Inter, dificilmente esse time deixa de marcar gol. Então a tendência realmente é que o Flamengo consiga ultrapassar o Inter quarta-feira que vem e chegar às quartas de final da Copa Libertadores da América. E o Inter fica no foco ainda na Copa do Brasil. Vai decidir no dia 4 contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio.
É hora de ouvir os protagonistas do jogo de ontem, começando com a análise do técnico Jorge Jesus pelo lado do Flamengo.
Nós jogamos com um adversário com uma ideia de jogo muito, muito bem concebida, uma equipa que já tem uma ideia de jogo há um ano e pouco, é uma equipa que defende bem, aliás ela ainda não tinha perdido para o Libertadores, há 5 jogos que não sofria golos, mas hoje encontrou um Flamengo muito experiente, uma equipa que não entrou em ansiedade, não foi à procura do golo, como costumo dizer, de qualquer maneira, ou seja, sem princípios, tivemos sempre preparados para a perca da bola. E os jogadores do Flamengo, a pouco e pouco, também estão a crescer e sabem jogar com os momentos do jogo. O Bruno, em 2 momentos decisivos, 3 momentos decisivos, resolveu 2 e deu outro ao Gabigol para resolver. Tínhamos acabado aqui a eliminatória, nada está ganho. Dois golos são 2 golos, mas vamos ter que sofrer muito contra o Inter no seu estádio. Faço conforto do Inter, que vai ter que ir à procura da desvantagem de 2-0. Não sei se será uma fase de desconforto. É uma forma deles jogarem. Certeza que também tem outras formas de jogar mais ofensivas. Tem jogadores com grande nível, avançados, muito, muito criativos. E, portanto, não ganhamos. Ganhamos um jogo. Isto é uma eliminatória a 2. Falta o segundo jogo.
Destaque no jogo com 2 gols. Ele que a cada momento vive uma história bonita e vai fazer uma bela história no Flamengo. Com a palavra, o atacante Bruno Henrique.
Olha, acho que depois com a entrada do Gerson, né, também se colocou um novo posicionamento, né, o Gerson jogando pela esquerda, depois foi pra direita, o Everton pela esquerda, depois eu joguei pela esquerda também, por dentro. É o que a gente sempre treina, né, a gente pode fazer esse rodízio ali na frente, né, isso dá total confiança pra gente poder movimentar, porque assim a gente consegue as infiltrações dos jogadores, né? O Arão fez o gol assim no jogo contra o Grêmio, né? Os jogadores preocupam bastante com a gente ali da frente e esquece de outros, né? Então nesses jogos assim, com grandes equipes, os jogadores do Inter sempre vinha a caça, né? E a gente começou a se rodar ali na frente, criando dúvidas neles, porque ele sempre, o jogador que tá mais próximo, ele sempre sai na caça. E quando o Gerson foi pelo lado esquerdo e teve pelo lado direito, o Gabi sempre fez um segundo avançado, jogando de 10 ali, vindo de trás, né? E a equipe deles já não tava acompanhando, já não tava entendendo o que a gente tava fazendo. E isso foi abrindo os espaços e os jogadores que a gente tem com muita qualidade, mais uma vez, consegue dar passe, tem uma visão de jogo muito grande. E isso a gente consegue perceber e por isso a gente conseguiu fazer os gols.
Quem fala da vitória e dessa parceria com o Bruno Henrique, afinal de contas, são 34 gols juntos os dois, é o Gabigol.
Eu acho que todos souberam que eu tinha sentido um pouquinho na jogo contra o Vasco e aí começamos a fazer tratamento naquele dia mesmo, depois também tive pouco tempo de treino e hoje foi decidido que eu iria tentar jogar e aí acabei respondendo bem os tratamentos, os testes e aí consegui vir pro jogo, consegui jogar o jogo inteiro praticamente, obviamente que sentindo um pouquinho, mas eu acho que valeu a pena o sacrifício, valeu a pena todo o esforço dos fisioterapeutas, da comissão técnica, da confiança do mister. Então muito feliz por esse jogo, participar dos gols, então creio eu que valeu a pena todo o esforço. Agradecer a Deus pela força, por ter me capacitado.
Analisando o que foi a vitória, o zagueiro Rodrigo Caio, que ontem voltou ao time titular.
Cara, eu acho que mais na base da conversa, conversamos bastante nos treinamentos, hoje principalmente dentro de campo, sempre mantendo o máximo de contato possível para que a gente pudesse se entrosar da melhor forma, né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer uma grande partida junto com toda a equipe, conseguimos ser consistente, dar o suporte para que o nosso time pudesse fazer os gols. Então isso aí é o mais importante para nós.
Já já as notícias do Internacional. Domingo a bola rola na Rádio do Brasil.
domingo. Tem show de bola nacional, às 15h30 da tarde. Vamos juntos a São Januário. O Vascão vai com tudo e o São Paulo de Dani Alves está demais. Vasco e São Paulo. Narração André Luiz Mendes. Comentários Mário Silva. Reportagens Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo. Plantão esportivo Astrid Nick. É neste domingo, às 15h30 da tarde. Vasco e São Paulo. Futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Estaremos juntos em São Januário. Vamos para o lado do Internacional. Primeiro, o que disse o técnico Odair Helman?
Acho que o jogo estrategicamente foi muito bem. A gente pensou bem e conseguiu traduzir isso dentro do campo de jogo, até a situação do primeiro gol do Flamengo, numa jogada e num momento que o jogo estava mais frio, onde estava mais controlado, onde o Flamengo não conseguia fazer as infiltrações. Era uma posse, mas uma posse circular, uma posse que ficava aqui atrás. E a gente já estava começando a entrar dentro do campo do Flamengo e construir as nossas situações. Mas aí numa dessas que a gente está retomando a bola, retoma, tem a posse, perdemos. E aí o Flamengo tem essa característica de contra-ataque de velocidade. O Everton achou um passe, fez um deslocamento aqui importante, mas achou um passe difícil de achar. Então entra na qualidade também dos jogadores do Flamengo. E logo em seguida que você toma o primeiro gol, acontece a situação do segundo gol. E aí a gente esperou um pouquinho para estabilizar, para tentar uma situação já com parede também, abrindo um pouquinho mais, fazendo uma avaliação. Porque sentiu também que aquele momento dava para buscar e criar situações de gol. Nós tivemos mais duas ou três, eles tiveram mais uma numa virada aqui com o Bruno, acabaram não fazendo. Então, no geral, é isso.
Já o meia Rafael Sobis vai na base da motivação para virar o jogo contra o Flamengo.
O jogo estava bem como nós desenhamos. Eles tiveram felicidade, depois nos próximos 5 minutos teve uma estabilidade, que é normal, o time deles cresce. Depois tudo se organizou novamente. Então, está em aberto. Eles sabem que está aberto, a gente sabe que está em aberto. Acho que já começamos, né, professor, o nosso trabalho de mental, principalmente, de acreditar, de saber que tem condições, já começar a trazer o torcedor que acredite na gente, que confie, porque a gente já virou jogos assim, e uma Libertadores é isso aí, a gente tem que passar por momentos difíceis, como já passamos outros anos, como já passamos esse ano, e a gente tem e passamos por cima, então a gente tem totais condições de trabalhar bem, recuperar todo mundo bem, e dar sequência aí na nossa casa, que nós somos muito fortes.
O São Paulo venceu e venceu muito bem, 1-0 o Atlético Paranaense lá em Curitiba, e está no G4, enfim. Cuca está mais aliviado. Ele acredita aos jogadores a chegada do time ao G4.
A gente tem as ideias e quem executa são eles, né? Então o mérito é todo do Liseiro, do Vitor. Nós treinamos, ainda que a gente tenha jogado domingo e feito um treino apenas ontem de manhã, nós treinamos. Então eu tinha os 3 volantes no meio, com saída boa, né? Os volantes entre aspas, tanto o Liseiro quanto o Tietê. E o Daniel jogam também como meias, né? Mas o jogo não estava encaixando e o Vitor estava sobrecarregado com o apoio direto do Matson ali, né? O Atlético, ele joga interessante, ele abre bem as 2 laterais e fecha as pontas. Se você não tiver cuidado, eles te envolvem. E estava sobrecarregando o Vitor, ele não estava bem ali, né? Nós entendemos que poderíamos ter uma força maior na marcação com o Liseiro, um equilíbrio, e uma força maior ofensiva com uma dupla de atacantes, que seria o Vitor e o Raniel. E surtiu efeito, eles acabaram fazendo gol, como você bem disse, num toque do Liseiro da esquerda para dentro no Vitor, e ele definiu bem.
Agradecendo o carinho, prazer e atenção em tê-los na verdadeira e mais importante rádio do Brasil. FM Nacional segue com sua programação musical. Juliana Maia toma conta da Amazônia. E pela Nacional Brasília, em conexão com o Rio em São Paulo. A Dáuria Gramático com o Anchieta Filho no comando do Luciano Barroso. E o Tarde Nacional para todo o país, às 18h45. O Bruno Mendes chega com mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Tchau, tchau, galera.
Bate bola, bate bola, bate bola, bate bola.